Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao primeiro Organicast. Eu sou o Gabriel Nunes e hoje a gente vai falar sobre como é trabalhar com SEO em agência e in-house. Eu trouxe aqui dois caras muito feras, o Hermes Augusto, especialista em SEO na Webmotors, e o Bruno Pesserini, que é consultor de SEO no Carrefour.
Eu queria que vocês se apresentassem e falassem um pouquinho da trajetória de vocês, como que vocês ficaram ricos, né, fazendo SEO.
Isso ainda não conseguimos, mas a gente tá na luta. Estamos tentando, né?
Pode falar aí um pouquinho de vocês antes da gente começar isso.
Bom, eu gostaria de começar, porque eu e o Bruno, a gente tem bastante coisa em comum. Ele é um dos meus mentores nesse mundo de SEO, é um dos meus grandes amigos na vida também, e foi ele que me trouxe para São Paulo, me deu minha primeira oportunidade na Juicy, que foi meu primeiro trabalho em SEO, em uma grande agência, atendendo grandes clientes. É o cara que me ensinou bastante coisa, contou aí com grande parte da minha evolução, e hoje é um cara que eu devo bastante coisa. Então, depois da saída dele, eu assumi parte da equipe e migrei para minha segunda agência, que foi a Cadastra, onde eu fui coordenador de SEO, atendi uma grande telecom do Brasil. E foi o que me fez receber uma proposta da Webmotors, que é onde eu estou hoje, e sou responsável pelo meu primeiro projeto in-house e não numa agência. Então, tenho uma carreira aí em São Paulo de uns 2 anos e meio, mais ou menos, dentro de uns 7 anos de digital. Passei por mídia, passei por redação, vim do interior, a gente faz bastante coisa em agências pequenas, mas o que eu gosto mesmo de fazer é SEO, porque a gente vê toda a parte técnica, interage com muitos times, tem um viés de negócio bem forte, assim. Então, é onde eu me encontro hoje e é o que eu gosto de fazer nos meus dias, assim.
Legal. Não é só SEO que você faz, né, Hermes? Você faz mais coisa lá no Webmotors, né?
Digamos que a gente faz a roda girar quando a roda é quadrada, né? Mas é um pouquinho de tudo, porque SEO você tem que fazer bastante coisa. Então, hoje a gente tá ali junto do time de dados, junto do time de analytics, junto do time de conversão, tocando teste AB, junto do time de marketing, junto de branding, de comunicação. A gente está tentando colocar SEO em tudo ali, fazendo papel de evangelizador e bombeiro apagando incêndio, né? É um legal. Trabalho bem legal.
Sempre, assim, né? Então, sou o Bruno Pesserini, trabalho com SEO desde 2010. Comecei nessa vida maluca de SEO num jornal de imóveis que tem em Santo André. E aí eu fui descobrindo, fui aprendendo bastante coisa, fiz alguns cursos. Trabalhei mais ou menos 3 anos lá, fazia de tudo um pouco, então desde redes sociais, e-mail marketing, ajudava a fechar jornal e mandar para gráfica, fazia arquivo PDF, fazia layout, fazia tudo. Depois saí de lá, trabalhei na Conversion, como a minha primeira agência mesmo de SEO, aprendi bastante lá dentro com várias pessoas, Rafael, Diego, Túlio, Marcos, que depois acabou me levando para a Juicy, foi meu chefe lá por um bom tempo. Fiquei na Juicy por quase três anos. Tive a oportunidade de atender vários clientes legais lá dentro, muitos projetos bacanas que rolaram. Consegui também trazer boas pessoas para a equipe, o Hermes foi uma delas, o Bruno, que trabalhou com a gente, o Bed, Rafão, todo mundo que veio, o Thiago, tem gente que está lá até hoje. Um pessoal super bacana, bem, bem competente de SEO. E aí saí da Juicy, trabalhei um pouquinho na Cadastra também, na mesma conta do que o Hermes falou aí. E da Cadastra eu fui pro Carrefour, tô lá já há quase 2 anos. E aí lá no Carrefour a gente montou um squad de SEO para atender toda a demanda técnica. E aí eu tô liderando esse squad. A gente tem front-end, back-end, QA. Então, a gente faz bastante melhoria na plataforma, e aí eu também trabalho em parceria com o time de marketing, time de conteúdo, time de analytics, tudo que dá para a gente evangelizar um pouco de SEO lá dentro, a gente trabalha em conjunto com o pessoal, traçando estratégia, ajudando a validar páginas novas, conteúdo, etc.
Uma coisa que eu identifico muito, né, do mercado... que eu acho que nós três passamos por isso. A gente começa com aquele trabalho de faz tudo, né? geralmente o profissional de SEO começa com, ah, eu vejo um pouco de SEO, vejo um pouco de outras coisas também, né, faço arte, faço... E aí vai tomando gosto, começa a ver aqueles gráficos bonitos, né, de tráfego orgânico, você fala, caraca, não tô pagando nada pra isso. Passa por agência até chegar no in-house, né?
É que assim, hoje eu vejo que não existe um profissional de SEO igual o outro, porque são muitas skills e soft skills que formam cada profissional. É, alguns são mais técnicos, alguns são mais analíticos, alguns são mais conteudistas, alguns são mais com visão de negócio, e por isso que toda equipe de SEO se complementa, de alguma forma. E a gente vê tantos profissionais que vêm de TI, que vêm de publicidade, que vêm de marketing, que vêm de jornalismo, e muitas vezes o cara vem de um viés de humanas, mas é puramente técnico, o cara vem de um viés técnico e é completamente apaixonado pelo conteúdo, e porque a gente tem esse lado de fazer um pouco de tudo, descobrir um pouco de tudo, né? É, tá sempre mudando o mercado de SEO, o comportamento de busca, e acaba que a gente tem que ser um pouquinho de tudo a cada dia, né?
Nós todos que trabalhamos em house hoje, a gente sente falta de algumas coisas, né, de agência. Eu queria saber de vocês, o que vocês mais sentem falta de trabalhar em agência?
Cara, eu particularmente sinto falta do dinamismo, assim, de você poder trocar ideia sobre vários problemas diferentes, várias soluções diferentes, com vários times que fazem um pouco de tudo para cada cliente. Então, você pode ter uma agência que atende um grande portal de conteúdo, mas também atende um e-commerce, também atende um cliente que tem como objetivo geração de leads. Então, você vê várias formas diferentes de solucionar um problema em várias plataformas, assim. Esse dinamismo é o que me faz sentir um pouco de falta do ambiente de agência, nesse caso.
É, isso que o Hermes falou, acho que também faz um pouco de falta. Outra coisa que eu acabo sentindo um pouco de falta também, porque, querendo ou não, in-house a gente acaba tendo times menores. A gente acaba trocando menos ideia focada ali em SEO e acaba falando de diversos outros assuntos com várias outras equipes. Acho que o que falta um pouco é, tipo, ter alguém ali para você trocar uma ideia de SEO, ver alguma coisa nova, embarcar algum projeto novo ali com a pessoa. Isso acho que em agência rola mais.
E uma outra coisa que eu sinto um pouco de falta é do ambiente acelerado, assim, de você ter que resolver um problema de forma mais rápida, nesse caso. Em house, a gente acaba postergando muito as coisas em razão de falta de braços ou de falta de algum recurso específico. Isso acaba atrapalhando um pouquinho. Em agência, isso geralmente não ocorre, porque a agência está lá para resolver um problema.
Eu concordo com esses dois pontos, mas... Os dois primeiros pontos, mas pelo menos lá no grupo Zap, eu acho que é mais acelerado que a agência. Não sei se é porque eu trabalho em produto, né, que a gente sempre tem um time focado ali em SEO e sempre tem muita coisa para fazer. Então são, sei lá, 5 desenvolvedores só olhando para SEO e em agência...
Isso ajuda a não parar nunca, né?
Exato. Na verdade, você tem que ir atrás de coisa para fazer, né?
Você está toda hora validando alguma coisa e pensando na próxima já.
Isso, exatamente. E desculpa, eu chutei a cadeira, eu vou editar essa parte também.
Mas em relação pode falar, pode falar. Desculpa. Em relação a esse ambiente mais acelerado, assim como no Zap, a Web é uma empresa que nasceu online, nasceu digital. A gente acaba tendo esse lado mais acelerado, mas em outras empresas mais tradicionais, assim, você tem umas demandas que levam muito tempo, principalmente quando você fala de empresas mais antigas, onde tem burocracias maiores, onde até o jurídico acaba se envolvendo nos processos, tudo leva mais tempo para acontecer, assim. Em agência, as coisas andam porque precisam andar, e se não andar, a insatisfação do cliente acaba que tudo desmorona. Então, nesse ponto, a agência, em muitos momentos, me atrai mais, assim, questão de agilidade.
Agilidade no sentido da palavra mesmo, né?
Exatamente.
Quando você cai naqueles processos antigos, você tá lascado.
Exatamente. E quando é top-down, né? Quando vem o marketing, quando vem o comercial e fala, não, agora a gente tem que fazer isso. Então esse modelo realmente talvez seja o pesadelo para quem trabalha com SEO, né?
Exatamente, porque muitas vezes a gente recebe pedidos que as pessoas não fazem ideia do porquê estão pedindo.
Sim.
Que envolve muito jogo de cintura, muita negociação, senão as coisas andam por outros rumos ou até não andam, né? Então, é meio complexo, assim, esse nosso mercado.
E o que que vocês não sentem saudade de agência?
Baixos salários. Em geral, agência, por mais que tenha esse dinamismo, às vezes se perde nos processos do próprio cliente. Dentro do cliente, no caso, você consegue interagir com todos os responsáveis por fazer aquilo acontecer. Então, por mais que a agência trabalhe num ritmo mais rápido, as coisas acontecem mais rápido se você está mais próximo ali do que está acontecendo, do produto em si, do negócio e das pessoas envolvidas. Então, essa distância que a agência acaba tendo é um ponto bem negativo, assim, nesse caso.
Tipo, a agência vai lá, faz o trabalho dela, a hora que chega no cliente fica parado, né?
Exato, e muita agência trabalha em cima de recomendação. Só que às vezes a recomendação é muito genérica, falta muita compreensão do negócio, das limitações...
Do sistema, do cliente...
Complexidades e... Exatamente. Então as coisas não andam porque falta um pouco mais de imersão, mas isso às vezes nunca é culpa da pessoa que está executando isso, porque ela não teve a chance de ser imersa no projeto. Mas a agência às vezes é muito superficial.
Uhum. E às vezes até no lado do cliente também, né? Muitas vezes quem contrata o SEO é o cara de marketing, só que ele não faz ideia que a hora que a gente passar uma recomendação, ele vai precisar do TI do lado dele para fazer
exatamente
alguma coisa lá, e aí acaba nesse jogo de departamentos lá dentro, acaba ficando perdido, né?
Uma coisa que sempre me deixou muito frustrado quando eu trabalhava em agência era... A gente tem um trabalho de documentar, a gente faz a maior imersão possível, né? Porque não tem como fazer realmente a imersão de um trabalho in-house.
Uhum.
E aí o cliente não implementa, né? É a famosa frase do cliente não implementa, então você gastou tempo, gastou energia, você acaba se apegando ao projeto.
Sim.
Mesmo que o cliente esteja pagando, você não vê resultado, é uma coisa muito frustrante, né?
E aí o cliente também começa a te cobrar porque ele não tá vendo resultado, aí você tem que explicar para ele que o resultado só vem depois que ele fizer a parte dele. É complicado.
Eu acho que nesse caso, o Bruno é o maior exemplo de persistência que a gente tem. Porque ele cansou de recomendar as coisas pro Carrefour como agência e foi trabalhar no Carrefour.
Aí fui lá, né?
Tudo.
Daqui que eu resolvo.
Né? Olha, teve coisa que... Foi sair o quê? 2 anos depois, né, Hermes?
Uns 2 anos depois, cara.
Por aí.
Caramba!
Mas saiu.
Caramba.
É. Já vi o Bruno sentar na mesa e falar pro Dev, sai daí que deixa que eu faço.
foi na, acho que na semana do Go Live, né? Que
exato.
Mudar algum bagulho lá, sentei com o cara
final
de front
aconteceu.
Lá e vamos fazer.
Outra coisa que em agência a gente nunca consegue ter com tanta precisão, é demonstrar o valor daquilo que a gente está recomendando. Muitas vezes falta isso, porque um desenvolvedor não sabe a razão dele estar fazendo aquilo e muitas vezes é algo super simples, como colocar uma canônica e ele não faz porque ele não vê motivo para fazer. Quando você está em house, você consegue estar ali próximo, explicar porquê, falar impacto, mostrar exemplo disso e você ganha o cara na conversa, assim. Então...
E às vezes, tipo, na agência você precisa fazer uma puta apresentação disso...
Exatamente.
Prestar, sei lá, 3-4 dias fazendo, depois apresentar pro cara. Quando você tá em house, você, em meia hora conversando com o dev ali, você consegue explicar, mostrar porque que é importante e o cara fica até mais motivado pra fazer a hora que ele entende o valor real do negócio.
É a famosa reunião, que podia ter sido um e-mail.
Exatamente.
É que acho que envolve também a confiança, né? Quando você trabalha ali sentado do lado do desenvolvedor, ou você almoça junto
também
com o desenvolvedor, ele confia no que você fala, né? Quando você manda para um... O cara vai pensar o quê, né? Os desenvolvedores, eles olham para a agência e falam, o que esses caras sabem, né? O que eles sabem mais do site do que eu que desenvolvi, ou que mexo todo dia.
E então, quando você está em house, você consegue mostrar também o depois daquilo que foi implementado. Então você chega no cara e fala, lembra que a gente te pediu aquela implementação X? Isso rolou e hoje o resultado está aqui, melhorou X%.
Total.
Vai mostrando... no dia a dia o valor daquilo que você tá fazendo, do que o cara tá fazendo, e todo mundo ganha, no final de tudo.
Acho que é uma parte grande da evangelização é mostrar os resultados, né?
Exatamente.
Sim.
E sobre salário ainda, vocês comentaram, né, que o salário é baixo, né? Os dois foram categóricos. eu lembro que saiu alguma pesquisa no LinkedIn, que eu acho que eu até vi no LinkedIn do Bruno, e depois os resultados foram alarmantes, assim, né?
Aquela
que
pesquisa estava totalmente errada, totalmente defasada. Além do salário ser menor, aquela pesquisa estava com os valores muito, muito abaixo do padrão de agência ainda. Aquela pesquisa estava...
A primeira pesquisa foi da Brad, é isso?
Isso.
Isso,
a BAP, a Brad?
A Brad. Associação Brasileira de...
De agências digitais.
Agências digitais, né? Isso.
Sim.
Só para o pessoal que tá ouvindo saber dessa pesquisa.
Não, eu fiquei sabendo dessa primeira pesquisa quando eles lançaram o guia de SEO.
Acho que não falava muito bem sobre SEO, na verdade.
É, não tava assim um bom guia de SEO, mas... Rolou, acho que até um evento lá no Google Campus, eu acabei não conseguindo ir.
Eu tive a sorte de não ir nesse dia, inclusive.
É, eu também. eu acabei vendo a pesquisa, acho que no dia seguinte, a hora que eu vi a faixa salarial ali que eles divulgaram na pesquisa, eu já mandei num grupo de SEO que a gente participa, todo mundo também viu e ficou, tipo, totalmente desconexo com a realidade do mercado, né? Até se você pegasse aquele Love Mondays lá para comparar, você via que a diferença já estava absurda ali mesmo.
Qual que era a média salarial, vocês lembram? Mais ou menos?
Cara, eu não lembro de cabeça, mas eu lembro que, por exemplo, de júnior, a diferença de júnior, pleno e sênior era coisa de R$1.000, R$1.500 de um range aí de 3 cargos, e acho que não passava dos 4 ou 5 mil reais para um.
É, o sênior, um segundo a pesquisa, senior. Era algo em torno de R$3.500, não era?
R$3.500, por aí, é.
Isso, o salário de júnior, dependendo da empresa.
De júnior para pleno, dependendo da empresa.
Sim, sim.
E aí a gente comentou lá no LinkedIn dos caras, eles falaram que iam rever a pesquisa, até acabei não vendo depois se eles atualizaram. Mas aí a iniciativa do pessoal que a gente está fazendo parte também da... A PSO, eles fizeram uma pesquisa, o Mário fez um levantamento lá, tabulou os dados, uhum. O pessoal fez bastante, conseguiu pegar bastante participantes, acho que foram quase 300, se eu não me engano.
Sim, algo assim.
E deu uma quebra muito boa lá, conseguiu quebrar por PJ, CLT, empresa, agência...
Região também,
e a gente viu dividido, que já foi um resultado bem mais... Bem mais compatível com a nossa realidade.
Sim, sim. Eu cheguei a ver a diferença entre um sênior em agência e um sênior em house, e era coisa de tipo, sênior em agência acho que é entre 4 e 4,5 por mês, né? 4.500 por mês. E o in house era em média 7 mil, acho, 7 mil, 8 mil.
É, reais. Deve ter ficado mais ou menos por aí, não lembro agora.
Tá mais próximo mesmo. Eu acho que todo profissional de SEO deveria, em algum momento da carreira, passar por uma agência, né? Até para ter essa convivência com vários tipos de cliente, vários segmentos, conversar sobre vários tipos de ferramentas, sobre como cada um utiliza dados, né, em suas análises.
Sim, acho que é bastante importante.
É, para você conseguir dar esse passo, né, de trabalhar em house, porque é muita pressão, né? Você sente pressão também no dia a dia de ser responsável por milhões de visitas orgânicas mês?
É, um pouquinho, é. Não. Sim. Só visita, como a pressão maior, pelo menos para mim, acaba sendo na receita, né? Como é um e-commerce, então, por mais que tiver visita e acabar não convertendo em receita, tudo bem que não é um papel do SEO fazer o cara comprar, né? Mas a gente tem que conviver com isso também e saber lidar da melhor forma possível.
É, eu digo mesmo, falando da Webmotors, né? O mercado de autos é muito grande no nosso país. A gente fala aí de milhões e milhões de buscas todo dia por vários tipos de veículos e marcas e modelos e consultas e tabela FIPE, etc. E esse background de agência, primeiro de tudo, ensina a gente a apanhar. Você está sempre, sim, preparado para ser questionado, para alguém duvidar de algo que você vai sugerir, e você está sempre pronto para o debate. Então, se você não sabe apanhar, você não sabe bater, nesse caso. E muito menos debater com outras pessoas que... não sabe o valor do seu trabalho e você tem que explicar. E você sabe explicar melhor se você tiver uma visão muito mais completa que geralmente a agência te dá sobre isso. E assim você consegue assumir uma responsabilidade sobre um... SEO acaba sendo um produto muito grande dentro de vários segmentos. Então, tanto e-commerce, quanto auto, quanto varejo de vários tipos. Então, esse background de agência te dá mais força na hora de tomar decisão e negociar qualquer coisa, assim, em relação ao SEO.
Eu falei visitas porque é uma métrica que impacta todas as outras, pra gente também lá.
Sim,
a gente olha muito lead e, na verdade, pelo menos do squad que eu tô, a gente olha pra taxa de conversão, faz teste AB, faz CRO, etc. Mas, claro que é só uma métrica.
O foco é a visita, né?
Exato. E eu tenho uma pergunta polêmica pra vocês.
Vixe, lá vai.
Se vocês tivessem uma empresa de qualquer segmento, se fosse e-commerce, se fosse gerar lead, etc., vocês contratariam uma agência?
Cara, é uma questão delicada. Na minha primeira experiência dentro de uma empresa ali, como SEO in-house, eu fui atendido por uma agência. A gente optou por internalizar o processo por questão de agilidade, proximidade e transparência. Então, assim, por mais que as entregas da agência fossem boas, a gente tinha ali uma questão de espera de execução que, internalizando isso para dentro do nosso negócio, acaba não existindo. A gente tem tudo mais acessível ali, então sim, eu, dentro da minha empresa, eu teria SEO mais próximo de mim, então optaria por fazer in-house também.
Legal. Eu ia responder que depende do budget que eu teria dentro da empresa, né? Dependendo, acabaria recorrendo a uma agência, mas eu iria, se eu tivesse condição e nas mesmas condições de igualdade, eu optaria por ter um trabalho dentro de casa também. Acho que a proximidade ajuda muito, além dessa questão de velocidade das entregas e tudo mais, mas acho que a proximidade entre os times envolvidos ali, acho que ganha muito mais sendo in-house do que agência.
Mas tem um ponto em relação à agência também, que algumas empresas têm muita burocracia em relação à contratação. Quando você fala de algumas multinacionais que são tipo, globais e não têm decisões centralizadas no nosso país, acaba que se torna mais complexo para abrir uma vaga. Então, nesse caso, passa a ser mais viável você ter uma agência e a agência... ela tem um compromisso com a entrega, então não importa se o analista que está te atendendo está doente, a empresa vai te entregar de qualquer forma, a agência vai te entregar porque alguém vai estar lá para fazer isso. Então varia de acordo com a capacidade de contratação, de negociação. Mas...
Exatamente, hoje lá a gente trabalha, eu faço parte mais in-house e parte técnica, mas a gente trabalha também até hoje com a Jussi, eles entregam bastante coisa. Recentemente a gente acabou até aumentando o escopo que a gente tinha no contrato com eles, então a gente está tendo uma entrega ainda mais rápido agora, e foi por uma questão também disso, de contratação lá dentro, acaba tendo uma burocracia que a gente só ia conseguir depois de não sei quanto tempo, então eles optaram por aumentar o escopo via agência do que internalizar.
Tem a questão de ferramentas também. Muitas empresas não têm budget liberado para contratação de ferramentas para SEO, e a agência acaba facilitando isso.
Na web... Às vezes, mesmo tendo budget, acaba entrando na parte da burocracia de novo. E aí é mais fácil colocar um valor a mais no contrato da agência do que conseguir liberar para uma ferramenta.
Sim, como na web a gente trata SEO com importância grande dentro do volume que a gente tem de visitas e conversões atribuídas a SEO, então a gente optou por montar essa estrutura lá dentro pelas possibilidades favoráveis, tanto em contratação de pessoas quanto de ferramentas. Mas em um cenário diferente, seria válido repensar nesse ponto e talvez manter a agência assim. É bem variável essa questão.
Como tudo em SEO, eu diria que depende.
Sim.
Cada caso.
Mas então, o que vocês indicam para uma empresa pequena, uma empresa que está começando, que não tem um budget que dê para contratar uma agência grande, né, uma agência renomada de SEO, vocês acham que é melhor ela investir em um profissional mais júnior, pleno, ou pegar uma agência que também está começando, que ainda não tem um nome no mercado? O que vocês indicariam?
Bom, quando a gente considera a contratação de um profissional CLT, ele vai custar aí mais ou menos 2,6 vezes o salário dele. Então, é um custo caro se você considerar um júnior aí ganhando R$3.000. Isso aí dá quase 10 mil no final, tipo R$9.000 mais ou menos. Então, nesse caso, seria melhor ele investir ali na agência que está acompanhando com ele, tem um custo que não vai ser variável, ele sabe que o cara sempre vai entregar independente das condições. Tipo, quando você tem uma pessoa in-house, você está suscetível a ela ficar doente, ela sofrer um acidente e eventuais possibilidades que não são previsíveis nesse caso.
E às vezes até na própria contratação, né? Se você, sei lá, é um empreendedor aí e não tem muito conhecimento desse mercado de marketing digital, você acaba não tendo parâmetro na hora de você entrevistar alguém, de você saber se aquela pessoa tem o conhecimento que você precisa, se ela vai te ajudar da melhor forma. E aí você deixando esse trabalho com a agência, às vezes acaba sendo mais fácil para você do ponto de vista empresarial, né?
E aí você cai em outro problema da nossa área, que é até para nós que somos profissionais de SEO, quando precisamos contratar alguém, você abre uma vaga com um perfil técnico e às vezes os candidatos não sabem qual que é o perfil da vaga. Eles leem a vaga, vê SEO e acabam mandando currículo, e muitas vezes é uma pessoa de conteúdo mandando currículo para uma vaga completamente técnica.
Uma vez que entrevistei um candidato, que ele... eu perguntei a experiência dele com o SEO, ele falou que deixava tudo verdinho no Yoast.
Não deixa de ser experiência.
Olha, nem eu deixo tudo verdinho no Yoast.
De certa forma, ele tá de parabéns por isso, não?
Exatamente, é. O meu acho que fica no máximo um amarelinho ali e uns dois ou três verdes só.
É, não, tem umas recomendações bizarras, né?
Sim. Eu nem olho mais pra aquilo. Igual o Hermes falou, a gente às vezes precisava de uma pessoa muito técnica lá na agência e a maioria dos currículos acaba vindo de pessoal de jornalismo, às vezes alguém de publicidade. Cheguei a receber até currículos de designer falando que queria trabalhar com SEO, com a parte técnica. Não sei se eles não liam a descrição da vaga e saíam enviando só o currículo, mas era bem complicado.
Só um parênteses aqui de uma história engraçada. Quando eu mandei meu currículo pro Bruno, meu currículo era de mídia.
Você exatamente, pode ser de mídia, tava você... na segunda linha do currículo dele, tava lá, pretensão não, é...
Objetivo.
Objetivo, mídia.
Você pode ser de mídia, mas se você quer trabalhar com SEO, você tem que saber fazer SEO. Então, tipo, tudo é válido desde que seja aquilo que você tem que fazer.
Não, mas peraí, você foi contratado enviando esse currículo, que é mais interessante ainda.
Ó, a gente pode dizer que eu sou muito bom ou o Bruno é muito louco, né?
É. Ah, então, o trabalho do Hermes já tinha sido recomendado por um cara que trabalhou com a gente, o Guilherme. Ele trabalhou junto com o Hermes lá em Tupã. E aí, quando a gente foi abrir a vaga, né, conversei com ele, ele falou, tem um moleque lá em Tupã que eu ensinei tudo que eu sabia de SEO pra ele. E ele tá conseguindo se virar até hoje. Falei, chama ele aí, vamos conversar. E aí acabou dando certo.
Ainda bem, né? Ainda bem mesmo. Você já pensou? O Hermes lá em Tupã ainda, cara?
Foi um erro. Foi um erro que deu certo, no caso.
É. Outro dia eu falei pra ele, se eu aparecer em... ele, que eu sou o cara que fez ele vir pra São Paulo, vão erguer uma estátua pra mim na casa dele.
Talvez já tenha, quase.
Pode ser também, é. Vou lá pra descobrir.
E falando em in-house, a gente falou bastante coisa de agência. Eu acho que a gente falou bem mal de in-house, na verdade, né? A gente falou muito sobre burocracia, sobre falta de ferramenta. Vocês voltariam a trabalhar em agência? Vocês acham que no futuro... Não tô falando agora, tá? Não quero nem queimar vocês com RH aí. Vai saber quem vai ouvir, né? Mas exatamente. No futuro, vocês voltariam a trabalhar em agência ou acham que já passou e daqui pra frente é só in-house?
Tem uma coisa em house que eu gosto muito e a agência não me possibilitava, que é ver o crescimento do projeto e ver ele prosperando nesse caso. Então, no momento, não. Eu não penso em um futuro em agência, assim. Eu penso mais no meu produto crescendo e criando novas raízes, assim, para os produtos similares e desenvolvendo o negócio em si como um todo. A agência, você tem essa barreira, assim, você entrega, muitas vezes o cliente procura outra agência e você pode até pegar um apego por aquilo, mas não vai ser parte daquilo que você vai fazer. Então, hoje eu sou mais team house mesmo.
Eu também, ó, pelo menos no curto a médio prazo, não me vejo voltando pra agência. Principalmente depois que eu descobri essa parte de metodologias ágeis, de times de produto, enfim. É uma área que eu acho que está crescendo muito nas empresas, principalmente de tecnologia. E se eu fosse responder agora, seria para onde eu caminharia daqui para frente. Nada contra o modelo de agência, eu acho que é super válido e ensina bastante coisa para o mercado, para a pessoa que está começando, enfim. Mas não é um caminho que eu pretendo seguir nos próximos anos.
Na verdade, eu acredito que o feedback mais positivo que uma empresa pode dar para uma agência é migrar da contratação da agência para o in-house, porque quer dizer que você absorveu todo o valor do projeto de SEO e passou a ser capaz de executar aquilo. Então, por mais que seja ali um encerramento de contrato, você acaba mostrando que você pegou toda a essência do projeto de SEO. Você adotou aquilo como algo importante e pode prosseguir com isso. E uma das vantagens de trabalhar em house é acesso a todos os números que você tem. Tem muita empresa que para ali na hora de passar um número de receita ou um número de metas mais agressivas assim para a agência, e essa falta de transparência impacta muito negativamente no andamento do projeto. Então, trabalhar em house é melhor pelo acesso à informação que você tem. Te deixa munido de ferramentas para desenvolver com mais precisão dentro do projeto.
Concordo totalmente. Eu, particularmente, eu fui para produto, né, que é essa área que o Bruno estava falando, acho que faz 6 meses já. E dados são os bens mais valiosos que a gente tem. Realmente, quando eu senti muito essa diferença também saindo de agência, sabe? A gente consegue validar mais hipóteses, né? A gente consegue ir atrás de problemas, pesquisas são muito mais... tem uma imersão muito maior. Né? E acho que muita gente tem migrado, né? Especialmente para a área de produto. E muita gente também, isso faz um tempo já, para a área de dados mesmo, né? Você vê o pessoal virando BI, Data Science, né? Vocês têm esse viés de dados e o quanto do tempo de vocês passam analisando dados, procurando oportunidade?
Eu gosto bastante de analisar dados, ver os números de tudo, mas não sozinho. Hoje, na web, a gente tem time de dados, tem o pessoal responsável por web analytics, tem o pessoal responsável por teste AB, análise de conversão. E eu gosto de analisar junto, porém dentro das especialidades de cada um. Me vejo muito mais ali como profissional de produto, também interagindo junto desses times, mas para que tudo ande de forma mais rápida e precisa. Mas não me vejo como uma pessoa assim, porque eu não gosto de olhar só o dado. Eu gosto de olhar também as possibilidades, tanto qualitativas quanto quantitativas nisso.
Acho que o mais importante é você conseguir cruzar, né, o dado que você tem com a oportunidade, o conhecimento que você tem ali do negócio, para você conseguir identificar uma oportunidade aí de melhoria, ou lançar um produto novo dentro do site, alguma coisa assim. O mais interessante para mim é justamente esse cruzamento e não o dado em si.
Sim,
acho que eu seria muito mais voltado para a parte de produto e negócio do que para a parte de análise de dados.
Então, acho que para finalizar, eu queria só pedir para vocês, primeiro agradecer muito, né? Foi muito legal esse bate-papo com vocês. Eu espero que vocês voltem aqui no Organicast.
Com certeza.
Provavelmente falar de itens mais técnicos, né? A gente falar de estratégias de SEO mesmo, não só sobre o mercado, que também é importante, né?
Sim.
E eu queria agradecer a presença de vocês. Eu queria que vocês dessem algumas dicas para o profissional que está começando agora no SEO, né? O que, que ele deveria fazer, o que, que ele deveria ler e como que ele pode melhorar e se tornar um profissional reconhecido, assim como vocês são hoje.
Que isso, eu que agradeço. Espero voltar aqui, foi um papo bem legal. Agradeço também a presença do Bruno, que tem sido aí meu parceiro no mercado de SEO há alguns anos já, e parceiro de piadas ruins, porque ele tem esse dom em especial.
Nunca fiz uma piada ruim.
Essa foi uma péssima piada. E eu diria pro profissional de SEO que tá começando, primeiro de tudo, sabe o que é SEO. E não fale SEO porque é feio e as pessoas vão fazer bullying com você. E tenta aprender um pouco de tudo, tenta absorver um pouco de tudo, mas foca no que você é melhor. Não tenta ser um cara técnico se você odeia a parte técnica. Tenta saber o que é a parte técnica, o que significa cada conceito, mas foca no conteúdo ali, desenvolva isso da melhor forma possível, encontra um cara técnico para fazer par com você ali, te apoiar nas decisões, que tudo vai dar certo. E estude toda a parte de experiência, funil, long tail, que vai para frente aí. A busca por voz tá para chegar aí no nosso mercado. Hoje a gente tem vários aparelhos aí de assistentes de busca por voz, tem o Google Home, tem a da Amazon lá, que esqueci o nome.
O mercado lá fora para isso está crescendo absurdamente.
Sim, exatamente. Recentemente, no evento da Salesforce, foi o que mais foi falado. Eles têm um foco bem grande nisso, e na hora que chega aqui, você tem que estar pronto. Então, profissional de SEO bom é aquele que está pronto. Você pode não entender profundamente de tudo, mas se você souber fazer o projeto andar com o básico de cada coisa, você é um profissional bom de SEO. Porque no fim de tudo, SEO é gerar dinheiro para o negócio. Então, se você faz o projeto andar, você é um bom profissional.
É, agradeço o convite aí, Gabriel. Fico aberto para novas oportunidades também. Se quiser, depois a gente faz umas sugestões aí de temas que a gente acha legal conversar. É, agradeço também aí a presença do Hermes. Foi um belo amigo aí nesses últimos anos. A gente conversa bastante aí, mesmo depois que a gente já saiu da empresa, a gente acaba conversando aí dos projetos, como que tá andando e tal. Uma parceria muito grande, valeu? E se eu fosse dar um conselho para alguém que tá começando em SEO, eu mandaria você entender muito bem o conceito básico do SEO. Não adianta você querer saber uma estratégia avançada de link building se você não sabe qual que é o básico do SEO ali, que é proporcionar um conteúdo de qualidade, fazer ele ser rastreável pelo Google, ser indexado, etc. Então, tenta aprender bem o básico, foca nisso, que o resto você consegue tirar de letra aí com a ajuda de conteúdo, de outra pessoa mais técnica, mas você sabendo o básico, acho que você sabe para onde o Google vai caminhar ao longo dos anos aí, o que que ele vai evoluir em questão de algoritmo, para onde que ele vai. Enfim, você consegue estar mais preparado para lidar com essas mudanças e ser um bom profissional de SEO na sua carreira.
Legal, pessoal. Muito obrigado mesmo. Eu só queria deixar aqui uma homenagem, na verdade, porque esse é o primeiro Organicast, eu espero que de muitos, e eu queria só homenagear o Felipe Lima, nosso querido amigo, acho que todos conheceram, né?
Grande Felipe,
grande profissional.
Tava lembrando dele esses dias, cara.
Grande pessoa, era palmeirense, mas era gente boa.
Sim.
Gente boníssima, cara. Nossa.
Trabalhou na agência Mestre. Trabalhou na Juicy, trabalhou na Web Motors.
Trabalhou na Web Motors,
é o cara que uniu toda essa galera coração. Aqui.
É um dos. Tem o João Vitor também, conhecido na Mestre como JV. E ele tá na Local Web agora, né?
O João é nosso legado, né?
É a futura geração aí.
SEO 2.0.
SEO Nutella.
Legal, pessoal. Então, muito obrigado. Valeu mesmo e um abraço.